Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia a todos. Gostaria nesta manhã, meus irmãos, de poder tratar a questão da transformação pela palavra de Deus. Como esse livro, que foi escrito, no caso do Novo Testamento, há mais de 2000 anos e há mais de 3000 anos no Antigo, pode transformar a sua vida. Então, o meu objetivo nesta manhã é, de alguma forma, ressaltar a importância da palavra de Deus. E nós sabemos que pela palavra de Deus, a realidade, a verdade, é que Ele nos fez e somos responsáveis perante Ele. Isso é muito importante a gente saber, que esse Deus falou através da palavra de Deus, nos ensinou, e que isso é muito importante. E é o que vai fazer a diferença para as nossas vidas, que sem a sua salvação estamos condenados a um tormento eterno. Isso também tem que ficar muito claro também, e é uma verdade importante, que o Filho de Deus, Jesus Cristo, morreu pelos nossos pecados, e todos aqueles que nele crê têm a vida eterna. Então são verdades que o Filho de Deus, aquele que creu na palavra de Deus, na mensagem do Evangelho, pode entender, porém o mundo não entende. O mundo vive como loucos, como diz lá em Romanos 1,18, detém a verdade em justiça, ou seja, impede que essa verdade chegue às outras pessoas. Hoje de manhã foi falado sobre a mente renovada, sobre lá Romanos 12. É importante a gente saber também, eu queria até reforçar um pouquinho sobre a mente renovada, de que não é somente a gente memorizar alguns versículos bíblicos, isso é muito importante, voltado para, de repente, alguma necessidade que nós temos. Conhecer princípios, doutrinas da palavra de Deus também é importante. Mas esse culto racional, ele também envolve um relacionamento íntimo com Deus. E o objetivo da palavra de Deus é que quando você tem esse contato com a palavra de Deus, exista esse relacionamento com Deus. Um Deus que nós sabemos que tem atributos que só Ele tem, como onipotência, onisciência, onipresença. Porém, quando nós somos controlados pela palavra de Deus, controlados pelo Espírito Santo, nós também vamos desenvolver certos atributos que o próprio Senhor Jesus Cristo também, quando esteve aqui, demonstrou. Como é dito lá em Gálatas 5:22, aquela lista todos nós conhecemos como amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, o domínio próprio. Tem também lá em Mateus 5 as bem-aventuranças. O capítulo 13 de 1 Coríntios também fala sobre o amor, como nós podemos também desenvolver a parte do amor em nossas vidas. Ou seja, quando somos controlados pelo Espírito Santo, quando nós temos um contato íntimo com a palavra de Deus, todos esses atributos também podem ser manifestados em nossas vidas. E vamos perceber que quanto mais nos aproximamos da palavra de Deus, esses atributos são mais consistentes, eles vão ser mais notados na sua vida, as pessoas vão perceber esses atributos na sua vida. Agora a questão toda é: como eu faço isso? Como esses atributos possam fazer parte da minha vida no dia a dia e as pessoas perceberem isso? Opa, deixa eu tentar por aqui, porque eu acho que esse controle não está funcionando. Eu coloquei aí o nosso tema, transformados pela palavra de Deus. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 3, versos 12 ao 18. Eu vou colocar o texto também o telão, para que aqueles que de repente tenham uma versão diferente, que é a versão da atualizada que nós utilizamos, possa acompanhar a leitura aí também. A partir do verso 12, 2 Coríntios capítulo 3. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. Ou seja, não se envergonhar do Evangelho. Falar com coragem, porque você creu naquele Evangelho e sabe o poder que tem do Evangelho. E não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia, ou seja, do que aos poucos ia sumindo. Mas o sentido deles se embotaram, ou seja, foram impedidos de entender o que estava acontecendo, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, muito obrigado por mais essa manhã, porque temos essa oportunidade de e liberdade também de poder ler a Sua Palavra, de meditar na Sua Palavra e poder aprender um pouco mais sobre ela. Então nos abençoe nesta manhã, que cada um possa absorver, entender e poder colocar em prática aquilo que será ensinado nesta manhã. Isso que ele peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Vemos esse texto que no verso 18, que eu quero destacar como o mais importante aí, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho, ou seja, a palavra de Deus, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor. Gostaria de destacar dois versículos nesse texto. No verso 13 aí, e não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Deus não atentassem na terminação do que se desvanecia. Geralmente esse texto, as pessoas entendem que quando Moisés desceu do monte, que o rosto dele, de alguma forma, ficava evidente ali, devido a ele ter ficado à presença de Deus, o povo de Israel, de alguma forma, ficasse assustado com aquilo. Não é isso que o texto está dizendo. Está dizendo que não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face para que os filhos de Deus, filhos de Israel, não atentassem na terminação do que se desvaneceu. Ou seja, aquele momento em que Moisés subiu ao monte, ele ficou em contato com o Senhor, aquilo que transparecia no seu rosto era momentâneo. Ou seja, a lei do Antigo Testamento era algo momentâneo que aos poucos se desvanecia, que futuramente, com a vinda de Cristo para cumprir toda a lei, ela seria encerrada. Então, de alguma forma, o povo de Israel não conseguia entender, era como se colocasse um véu na sua frente, ou seja, eles eram impedidos de entender o que realmente era o sentido da lei. E no verso 18, que é o verso que eu quero destacar como o mais importante aí, eu até coloquei aí, não sei se vocês perceberam, tem uma figura aí, que eu coloquei, não foi apenas para enfeitar, porque essa palavra transformados, que está dizendo no verso 18, que também foi falado hoje em Romanos 12, que somos transformados também, é a mesma palavra que é usada quando Cristo, no monte lá, se transfigurou, aquela palavra transfigurar, transformados, Em Romanos também é a mesma, ou seja, é metamorfo. Ou seja, quem conhece um pouco de ciências aí, tem a ver com o quê? Metamorfose. Ou seja, uma lagarta ali passa por um processo de transformação até chegar àquela linda borboleta. Ou seja, a ideia é que a palavra de Deus, ela vai nos transformando, mudando nossa mente. Ou seja, todas as pessoas que têm um contato com a palavra de Deus através do Espírito Santo, jamais ela vai ser a mesma pessoa. Ou seja, todas as vezes que as verdades da palavra de Deus, a partir do momento que uma pessoa se converte e no seu passo do dia a dia, essa palavra de Deus tem que transformar a sua vida. Ou seja, a pessoa não pode ser a mesma. Não há como a pessoa ser a mesma quando ela é transformada pela palavra de Deus. Então esse é um destaque que eu gostaria de dar sobre essa palavra transformados aí. Iluminação, quando Deus acende a luz. Esse processo de transformação que eu estou querendo dizer, ele passa por essa palavrinha que eu coloquei aí, iluminação, ou seja, os homens de Deus, os profetas, os apóstolos, no Novo Testamento, eles foram inspirados por Deus para poder escrever com o Espírito Santo a palavra de Deus. E para que nós possamos entender a palavra de Deus, Deus nos ilumina. Quando você pondera, medita sobre a palavra de Deus, em determinado momento você vai perceber que Deus permite que você entenda o que Ele está querendo dizer ali. Muitas vezes vai haver uma resposta da palavra de Deus quando você medita na palavra de Deus. Mateus, para que fique mais claro isso, veja o que aconteceu aqui. Em Mateus 16, de 13 a 17, os irmãos conhecem bem esse texto. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Cristo perguntando, né? Respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Perceberam? O Espírito Santo de algum momento fez com que ele enxergasse quem era a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele foi naquele momento de alguma forma iluminado para poder entender quem era a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E eu tenho um pequeno testemunho de certa vez quando eu fui fazer um trabalho do seminário, logo quando eu comecei a fazer meus estudos, e o professor pediu para que eu fizesse um pequeno glossário da Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. E eu comecei lá fazendo, pegando homem por homem, homens importantes da palavra de Deus. Quando eu cheguei no Novo Testamento, qual é a primeira pessoa que você vai colocar? Jesus. Logo de cara. E como eu vim escrevendo, colocando seus significados naqueles homens, quando eu digitei ali no computador, Jesus, por um breve momento eu fui meio que paralisado para poder entender. Falei, poxa, eu estou colocando Jesus aqui como mais um homem dentro daquela lista toda de homens que eu coloquei desde lá do início. E esse homem que eu estava digitando ali, Jesus, ele não era qualquer homem. Ele não era qualquer pessoa. Ele não era apenas Jesus, o significado é isso. E por um breve momento eu fiquei ali na frente da tela, lembrando de aquele que diz eu sou, Isaías dizendo que era Deus forte, maravilhoso, príncipe da paz. E começou a passar um monte de significados que não era de um homem qualquer que eu estava falando. Então, por um breve momento, houve essa iluminação de Deus no sentido de que eu olhasse para esse nome com um olhar especial. Ele não era um homem qualquer, como eu estava vendo, apesar de serem homens de Deus, que eu coloquei o significado, mas que Jesus era aquele a quem, desde Gênesis até o final da Bíblia, é sobre ele que é falado, é sobre ele que que todos nós devemos prestar atenção quando lemos tanto o Antigo Testamento como qualquer parte do Novo Testamento. Ele é o centro da palavra de Deus. Então, naquele momento eu de alguma forma, aquilo me marcou de sempre olhar, pensar na pessoa de Jesus Cristo como alguém especial. Então, muitas vezes eu fico assim preocupado, pessoas que talvez usem o nome do Senhor Jesus Cristo assim de uma forma assim, sem saber de quem está falando, muitas vezes de forma até com brincadeiras e tal, mas prestem atenção que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor, Ele é aquele que é a segunda pessoa da Trindade também. E quando você olha lá em Lucas 24, lá os discípulos no caminho de Emaús, você percebia que o Senhor Jesus Cristo chegou ao lado deles e começou a expor o quê? As Escrituras. Em determinado momento, lá no final, o que aconteceu com eles? Eles foram iluminados, eles enxergaram. Puxa, esse era o Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz, aquele que lá os profetas falaram, e aquele bateu aquele desespero neles de voltar para Jerusalém. Ou seja, por um breve momento também, como o Senhor Jesus Cristo expôs as Escrituras para eles, eles também entenderam. Foi um momento muito especial. E eu quero também colocar aqui um texto. Antes, eu vou colocar um vídeo daqui a pouco, mas veja o que a W. Tozer fala sobre a questão da palavra de Deus aí. Ele diz assim: para milhões de cristãos, Deus não é mais real do que é para os não cristãos. Eles vivem a vida tentando amar um ideal e ser leais a um mero princípio. Muitas vezes a gente acaba sendo mais religiosos, né? Uma personalidade cheia de amor domina a Bíblia, andando através das árvores do jardim e respirando fragrância em cada cena. Uma pessoa vivente está sempre presente, falando, admoestando, amando, trabalhando e manifestando-se em todo o tempo e em todo lugar que seu povo tenha receptividade necessária para receber a manifestação, ou seja, ser iluminado. O que ele quer dizer? Que existe uma pessoa, existe um Deus caminhando por essas palavras, caminhando por todos esses textos, e Ele quer ter esse relacionamento com você durante a sua leitura. Ele quer ter uma conversa, Ele quer ter um contato, um relacionamento íntimo com você durante essa leitura. Então, o que a W. Tozer quer dizer é que muitas vezes as pessoas leem e não percebem isso, não notam que elas estão lendo a palavra de Deus. Elas não estão lendo apenas um livro qualquer, apenas para adquirir conhecimento, histórias. Eu conheço pessoas, dentro de um bar uma vez, eu vi uma pessoa citar trechos e mais trechos, conhecia a Bíblia assim, de forma que você ficava assustado. Alguém ali tomando a sua pinga dentro do bar, e sabe, conhecia, eu vi ele falando para as outras pessoas, mas nunca teve o quê? Um encontro com o Senhor. Então, conhecimento da palavra de Deus, meus irmãos, muitas vezes não quer dizer nada. Ele é importante para nós. Mas se não houver a transformação, não houver um encontro com essa pessoa que o Tozer está falando aí, que está aguardando com que você tenha um relacionamento com Ele, que é o nosso próprio Deus. Então, essa frase, ela é muito, muito importante aí. Eu quero colocar agora, dentro do nosso texto, não sei se vocês perceberam, que trata de os judeus da antiga lei não enxergarem a pessoa de Cristo, não enxergarem aquilo que Cristo fez na cruz. Eles são cegos até hoje, preocupados com a lei. E eu peguei um testemunho de um judeu americano, em que você vai perceber que durante o testemunho dele, ele vai tratar justamente sobre isso. Quando esse véu é retirado, quando ele enxerga quem é o Senhor Jesus Cristo, quando ele é iluminado por isso, você vai perceber como a palavra de Deus, ele vai até usar um termo que ele levou como se fosse um soco, uma pancada da palavra de Deus. E eu quero que vocês prestem atenção no testemunho desse homem.
Recebi meu PhD no campo da química orgânica, pós-doutorado na Universidade de Stanford, juntei-me ao grupo do homem que vai ganhar o prêmio Nobel em Química, votado uma das top 50 mentes mais influentes no mundo. Fui professor na Universidade de Harvard. Eu discursei em cada uma das maiores universidades deste país. Tenho mais de 650 publicações de pesquisas, votado na revista RD como cientista do ano. Eu estou na Academia Nacional de Inventores, Eu sou membro da Associação Americana para Avanço da Ciência. Tenho mais de 120 patentes iniciadas. Iniciei 7 ou 8 companhias. Trabalhamos em áreas que abrangem da medicina, a ciência material, de eletrônicos, memória de computadores, dispositivos médicos. Trabalhamos em um abrangente alcance de áreas. Mas mais do que tudo isso, o que mais significa para mim é que eu sou um judeu que acredita que Jesus é o Messias. Eu cresci fora da cidade de Nova York. Eu pensava que todo mundo era judeu. Eu sequer sabia que havia qualquer outra coisa. Não tinha interesse particular nenhum nisso. Outro que, quando todos os meus amigos faziam bar mitzvah e bat mitzvah, então eu comparecia, claro, toda semana. Nunca houve realmente nenhuma excitação para mim. Me lembro uma vez mesmo que tentei falar com um rabino. Ele apenas me ignorou. Havia muito pouca explicação para mim. Eu lembro, quando fui para a faculdade, comecei a encontrar um número de pessoas que diziam ser cristãos nascidos de novo, que era um termo estranho. Como? O que é nascido de novo? O que você quer dizer com nascido de novo? Uma pessoa me viu na lavanderia e disse: "Você se importa se eu te der uma ilustração do Evangelho?" E lembro que sentamos ali e ele começou a desenhar um penhasco com um homem de um lado, e desenhou um pequeno homem e outro penhasco com Deus do outro lado, e um grande abismo no meio que ele etiquetou com pecado. Olhei para ele e disse: "Não sou um pecador. Eu nunca matei ninguém. Nunca roubei um banco. Como poderia ser pecador?" E ele leu um verso da Bíblia: "Pois todos pecaram e decaíram da glória de Deus." No judaísmo moderno, nós nunca realmente conversamos sobre pecado. Não me lembro de nenhuma vez conversarmos sobre pecado em casa. Então tornou a outra passagem. Jesus disse: "Eu digo a vocês que qualquer que olhar para uma mulher com lascívia por ela, já cometeu adultério com ela em seu coração." Pau! Eu senti como se eu tivesse sido socado bem no peito. Ali eu estava, novo na faculdade, pensei que ninguém sabia. Eu tinha essas revistas e me tornei adicto à pornografia. Eram apenas revistas. E tudo de repente, alguma coisa que estava escrito na Bíblia de alguém que viveu 2000 anos atrás me chamava para fora disso. E eu me senti imediatamente convicto e agora percebia como eu era um pecador. Quando eu li nas Escrituras o que o pecado é, então soube que eu era um pecador. Como vou chegar a Deus? Nós, judeus, sabemos melhor do que ninguém: sem o derramamento de sangue, não há perdão do pecado. Esta descrição de Isaías 53, de como ele suporta sobre si meu pecado, as coisas que fiz, isto era ele, este era o homem que tomou isto sobre si na cruz. O perfeito Deus vem e entrega a si mesmo por nós. Ele é aquele que dá a si mesmo por nós. Comecei a perceber quão judaico o Novo Testamento é. Este livro é tão judaico. O Novo Testamento é tão judaico. É tudo sobre o povo judeu. E então, em 7 de novembro de 1977, eu estava sozinho no meu quarto. A percepção de que Yeshua é aquele que morreu na cruz. E eu disse: "Senhor, eu sou um pecador. Por favor, me perdoe. Entre na minha vida." Então, de repente, alguém estava no meu quarto. E abri meus olhos, estava de joelho. Abri meus olhos. Quem estava ali? Aquele homem, Jesus Cristo, esteve no meu quarto. Este impressionante senso de Deus. Jesus estava no meu quarto e eu não estava com medo. Tudo que comecei a fazer foi apenas chorar. A presença era tão gloriosa, pois ele estava ali, no meu quarto, naquele dia. Eu não quis me levantar. E este impressionante senso de perdão simplesmente começou a vir sobre mim. Era ele. Finalmente me levantei e não sabia o que fazer. Não sabia quem contar. Aqui está esse garoto judeu da cidade de Nova York. O que vou dizer? Meus primos estavam chocados. "Como você fez isso? Você é judeu?" Contando para minha mãe como eu tinha convidado Jesus para minha vida. Ela não falou muito. Ela estava chorando. Ela contou ao meu pai. Eles não estavam nada felizes. E ela disse: eu não os culpo por matar Jesus depois das coisas que ele disse. Quem ele é para ir contra esses líderes religiosos que dedicaram suas vidas para ajudar pessoas e dizê-los que eram tumbas branqueadas? Quem é esse jovem homem nos seus 30 para dizer isto a esses estudiosos? Ele teve o que mereceu. E minha mãe é uma leitora muito profunda, pensativa e cuidadosa. Ela leu de Gênesis, atravessando do Tanakh, a coisa toda. Quando ela terminou, eu disse: o que você acha? Ela disse: Deus nos advertiu várias e várias vezes. Ele nos advertiu. Quando minha filha tinha por volta dos 15, minha mãe e pai vieram nos visitar. Certa hora, minha mãe foi no quarto dela por muitas horas. Ela saiu e disse: que bela jovem você tem. Conversamos por um longo tempo. Ela começou a ler a Bíblia novamente, ambos, o Antigo e o Novo Testamento. Um dia, não muito depois disso, ela me chamou no telefone. Na idade dos 72, ela disse: Jimmy, você não vai acreditar no que houve. Eu disse: o que aconteceu? Ela disse: eu só estava lendo. E me atingiu. Me atingiu. O modo como ele deu sua vida. Agora eu acredito. Jesus é o Filho de Deus.
Perceberam, através desse testemunho, de que foi através da palavra de Deus em que houve a transformação na sua vida. Ou seja, Deus o iluminou para que ele entendesse passagens que ele muitas e muitas vezes leu e não enxergava, como se tivesse esse véu o tempo todo e eles não conseguiriam entender de que o Messias, tão esperado lá no Antigo Testamento, já havia chegado, já havia morrido na cruz, ressuscitado, e através da palavra de Deus esse homem foi iluminado e teve esse encontro, essa percepção de ser habitado pelo Espírito Santo e crer na palavra de Deus. Então, percebam, meus irmãos, por isso que eu estou dizendo no nosso tema, transformação, transformados pela palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus é como diz o Tozer agora há pouco, ou seja, Deus está caminhando pela palavra de Deus, querendo um diálogo, um relacionamento conosco, para que a gente possa entender, conhecer mais a pessoa de Deus, poder crescer mais espiritualmente. E, no entanto, muitas vezes a gente ignora uma leitura ou faz uma leitura da palavra de Deus de forma displicente, apenas para cumprir um devocional que muitas vezes é feito mecanicamente, sem ter realmente a intenção de ter um diálogo com o Senhor através da palavra de Deus. Então isso é muito importante. Eu coloquei essa figura estranha aí na tela, passando o tempo com a palavra de Deus. Eu gosto da ilustração que o Jim Berg coloca no livro dele sobre essa questão do bronzeamento do sol. Uma pessoa, quando vai lá para a praia, principalmente quem é mais branquinho, passa alguns dias, volta aqui para São Paulo com essa cara aí, ó, que de quem foi exposto ao sol por um tempo, ou seja, ele teve um pequeno bronzeado. Só que, com o passar dos dias, o que acontece? Esse bronzeado some, né? Que é o desespero de quem é branquinho, que gosta, né, de ficar com essa aparência mais atraente, né, mais agradável. E ele faz uma comparação com o quê? Com a palavra de Deus. Quando nós somos expostos à palavra de Deus, à glória de Deus, através da sua palavra, e meditamos e passamos tempo com a palavra de Deus, nós vamos que meio que se bronzeando. Aqueles frutos do Espírito que eu falei logo no início, aquilo vai se desenvolvendo em nossas vidas, as pessoas vão notando em você que você teve um contato com Deus. Você é uma pessoa que tem contato com Deus diariamente, você é uma pessoa diferente, não é uma pessoa que faz como essas pessoas que vão lá, tomam o seu pequeno sol e logo depois de alguns dias aquilo não significa mais nada, ou seja, aquilo tudo apagou e as suas atitudes já não correspondem com aquilo que você leu ou meditou na palavra de Deus. Então, é importante que a gente pense, inclusive, muitas vezes, no, nos nossos acampamentos, durante uma semana, jovens, crianças passam ali em contato com a palavra de Deus, com os professores, com os preletores, e ficam naquela atmosfera louvando a Deus, e passam ali durante a semana, voltam para casa assim bronzeados que eu digo pela palavra de Deus, animados em falar, em servir, alguns levantam a mão se consagrando, e passa algum tempo, eles entram na sua vida, na sua rotina normal, diária, aquilo vai se apagando, esse bronzeado vai se perdendo, porque já não há mais aquele contato, aquele desejo, ou aquele momento em que ele teve durante aquela semana no acampamento, já não tem mais. E ele já perdeu o desejo de se encontrar com o Senhor através da palavra de Deus. Então essa ilustração é muito importante para que a gente entenda. E nesse momento eu quero até orar por esses 16 jovens que foram hoje nessa conferência. Eles passaram esses 3-4 dias ali ouvindo estudos maravilhosos, contato com a palavra de Deus, louvando. Você vai notar, quem tem os seus filhos que estão lá, eles vão voltar empolgados. Olha, eu aprendi isso, quantas coisas maravilhosas, olha que legal. Mas ore para que eles, para que isso que eles aprenderam lá não se desvaneça, não se perca, não seja apenas um bronzeado de ter ficado 4-5 dias aprendendo a palavra de Deus. Então, eu quero, nesse momento, orar por eles, que daqui a pouco eles estão chegando, e que isso permaneça na vida deles. Nosso Deus e Pai, nesse momento quero colocar a vida desses jovens que estiveram nessa conferência, que esse tempo que eles estiveram ali em contato com a palavra de Deus, louvando o Senhor, que não seja apenas um momento, uma diversão, um passeio que eles fizeram, mas que aquilo que eles aprenderam impacte a vida deles, a ponto deles colocarem em prática em suas vidas, aquilo passa a ser um hábito em suas vidas, de eles colocarem, lembrarem sempre daquilo que eles aprenderam, de não ter sido apenas um momento. Te coloco a vida deles em suas mãos, em nome de Jesus. Amém. Efeitos da verdade iluminada, ou seja, quando uma pessoa ela é iluminada pela palavra de Deus, você vai perceber também algumas evidências ou características dessa exposição à palavra de Deus. Você vai notar que, primeiramente, ela é tocada intelectualmente. Uma pessoa, quando se expõe à palavra de Deus, ela descobre a palavra de Deus, ela percebe, enquanto ela está lendo e meditando na palavra de Deus, isso é verdade, isso serve para a minha vida. Eu entendi o que Deus quis dizer para mim nesse momento. Eu tive um contato com o Senhor. Então, você vai perceber até, por exemplo, missionários, história da igreja de homens que morreram porque entenderam o Evangelho, entenderam a palavra de Deus e não negaram esse Evangelho. Eles entenderam que o que o Senhor Jesus Cristo fez por eles na cruz. Então é importante que você vai notar que uma das primeiras evidências, é claro que tem muitas outras, eu vou só citar alguns exemplos para que você note, quando uma pessoa ela tem contato com a palavra de Deus, ela entende, ela começa a comparar a sua vida. Eu até sugeriria que vocês depois lessem em casa Filipenses capítulo 2, de 13 a 16, comparando com a obra do Senhor Jesus Cristo, como servo, como o próprio Deus que veio e nos serviu. Comece a comparar, leia esse texto, Filipenses capítulo 3, se vocês quiserem deixar anotado aí, de 3 a 16, e comece a comparar aquele texto com a sua vida. Façam esse exercício, vocês vão entender o que eu estou falando em termos de entendimento. E quando nós somos afetados pela palavra de Deus intelectualmente, nós vamos percebendo que nós não sabemos nada. A gente vai ter, não tem aquela arrogância de agora eu conheço as doutrinas da palavra de Deus, eu domino, eu faço isso, eu faço aquilo, não. A palavra de Deus sempre vai te mostrar que você tem muitos quilômetros ainda para poder aprender sobre a palavra de Deus. Então, esse intelectualmente que é o destaque que eu queria dar. Você também vai ser afetado o quê? Emocionalmente. Quando alguém é afetado emocionalmente, o que, que você vai perceber? Uma alegria, uma alegria. Se você, por exemplo, leia Salmo 119, a alegria de Davi em falar da palavra de Deus. Leia todos os versículos desse capítulo do Salmo 119, você vai perceber Davi alegre com a palavra de Deus. Nós cantamos hinos nessa manhã. Pessoas que têm contato diário com a palavra de Deus, que têm contato com essa glória de Deus, canta os hinos de uma forma diferente. Ele se emociona pela letra, por aquilo que está falando, que muitas vezes toca a sua vida, toca o seu coração. Então, essa é uma das evidências que quando nós temos a parte emocional afetada, ou seja, nós temos alegria, e por um outro lado também, como Paulo diz lá em Filipenses 4:7, a paz que excede todo o entendimento, uma característica emocional que você vai perceber de pessoas que têm contato com a palavra de Deus, ela tem paz. Mesmo diante de dificuldades, de tristezas, de lutas pela vida, ela tem paz e tem segurança daquilo que Deus falou e daquilo que Deus prometeu. Então, isso faz a diferença também, não cristãos desesperados, ansiosos, preocupados com a vida, mas e a resposta muitas vezes está na palavra de Deus e não se busca a palavra de Deus para ter essas respostas. Pessoas que vivem angustiadas. E lá em Mateus 11, 28 a 30, o que, que o Senhor Jesus Cristo diz lá? Vinde a mim todos os tais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo leve é suave e o meu fardo é leve. As pessoas não encontram na pessoa do Senhor Jesus Cristo esse conforto, não encontram na palavra de Deus esse conforto. Então, são pessoas sempre angustiadas. E vai nos afetar, você vai perceber uma pessoa que teve também contato com a palavra de Deus, medita na palavra de Deus, a vontade. Isaías, quando teve lá o encontro com a glória de Deus, ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Leia lá no capítulo 9, na conversão de Paulo, você vai perceber que logo após a sua conversão, em que as escamas dos seus olhos saíram, ele é batizado, imediatamente você já vê Paulo, o que eu preciso fazer? Pregando o evangelho, sentindo vontade de servir, de levar aquilo, aquela experiência que ele teve com o Senhor, para aqueles que ainda não conhecem ou não conheceu o evangelho. Então, uma pessoa que é afetada pela palavra de Deus, pelo evangelho, ela sente vontade de servir. São pessoas altamente envolvidas, não muitas vezes envolvidas no sentido apenas de servir, de estar nos ministérios da igreja, mas porque ele entendeu pela palavra de Deus que é a vontade de Deus, não simplesmente por fazer. Então, essa também é uma das características que você vai notar lá dos frutos do Espírito e as evidências, os efeitos que as pessoas têm quando têm um estudo, um contato diário com a palavra de Deus. E isso vai nos levar ao quê? Despertamento. Veja o que diz lá Provérbios 2, de 1 a 5, Salomão falando: meu filho, preste atenção às minhas palavras e guarde os meus mandamentos como um tesouro. Dê ouvidos à sabedoria e concentre o coração no entendimento. Clame por inteligência e peça entendimento. Busque-o como a prata, procure-os como os tesouros escondidos. Então entenderá o que é o temor do Senhor e obterá conhecimento de Deus. Então tenha esse desejo, como Salomão falando aí, de prestar atenção à palavra de Deus. Porque muitas vezes nós passamos despercebidos, lemos a palavra de Deus apenas como um ritual e não prestamos atenção nos detalhes. Deus, o que ele quis dizer com determinados versículos, com determinadas passagens. Então, a pessoa que que tem todas aquelas evidências que foi falado, a vontade, a emoção, o intelecto, elas são despertadas, ou seja, despertadas, eu coloquei esses famosos relógios aí que, pelo menos na minha infância, me acordava para levantar cedo e trabalhar, ou seja, quando ele despertava, ele estava te avisando, você tem que fazer alguma coisa. Então, quando nós somos despertados pela palavra de Deus, você vai sentir todas aquelas emoções, entendimentos, você vai sentir vontade de servir a palavra de Deus. Não apenas depender de um sermão no domingo. Infelizmente, muitas pessoas dependem apenas disso. Vêm no domingo, ouvem um sermão, ouvem a palavra de Deus, saem daqui como aquela foto um pouquinho bronzeado, que teve um contato com a palavra de Deus. Como diz aqui no verso 18, vou repetir novamente, todos nós com rostos desvendados, contemplando como por espelho, ou seja, olhando a palavra de Deus, somos transformados de glória em glória, ou seja, de pouco em pouco, um contato, passeando com o Senhor através da palavra de Deus, nós somos transformados na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. E só dando um destaque para aquele verso 18 ali, e todos nós com, desculpa, o verso 17, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Muitas vezes olham para esse versículo e dizem que essa liberdade é para fazer o que quiser da igreja, pular, plantar bananeira e por aí vai. Essa liberdade que ele está falando é quando a pessoa entende, quando ela é iluminada, tira o véu, ela enxerga agora o que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz, morreu por ela. Então, aquele véu que os judeus tinham, aquilo é retirado, ou seja, essa liberdade que ele está falando. A pessoa agora é livre para poder ter contato direto com o nosso Deus através do Senhor Jesus Cristo. Então, é esse o destaque, o tratamento que nós temos aí. E não apenas depender de apenas um culto no domingo de manhã ou apenas um pequeno estudo da palavra de Deus, mas que isso seja, você seja despertado a todos os dias a ter esse hábito de conversar com o Senhor. Não apenas uma leitura momentânea, mas o hábito de você entender. Porque uma vez que você tem contato, você entende o que Deus quer, você vai perceber quantas necessidades existem dentro da igreja. Quantas coisas precisam ser feitas. Você vai sentir vontade, porque você entendeu o que Deus quer que você faça. Não simplesmente fazer por fazer, mas que... Eu garanto a você que se você fizer isso, você vai notar, você vai ser impactado, você vai ser mudado. E que você faça, né, o diagnóstico correto da sua vida. Entenda porque hoje a doença mais falada do momento, que parece que virou moda, a parte de depressão, ansiedade, coisas do tipo. Não estou dizendo quando uma pessoa tem isso fisicamente e deve ser tratado como tal, mas você vai perceber que muito disso está justamente por... Eu estou falando no sentido daqueles que conhecem a palavra de Deus, de não encontrar as respostas daquilo que Deus quer para suas vidas através da palavra de Deus. Então você percebe muitas vezes pessoas tristes, angustiadas, de não, muitas vezes, não saber como buscar a resposta. E a resposta está ali o tempo todo, num livro, muitas vezes fica ali na estante, empoeirando, pega lá de vez em quando, e não sabe que dentro da palavra de Deus, como diz o Tozer, está um Deus ali desejoso. E Deus realmente quer fazer isso. Ele muitas vezes permite dificuldades em nossas vidas com a intenção de atrair até Ele, de você buscar as respostas em Deus através da sua palavra. Muitas vezes a gente vai buscar respostas aonde? De coaches hoje em dia, de certas psicologias e por aí vai. Então, a resposta de Deus, ela sempre é mais importante. Então, que você faça aí um diagnóstico da sua vida, para que você entenda aí um pouco mais da palavra de Deus, ou não seja como, gosto da comparação, geralmente de turista, ou você diz que, eu conheci determinada cidade, você foi até a rodoviária, ficou na rodoviária, depois fala para as pessoas assim, eu conheci tal cidade, Mas ele nem saiu do ônibus, não viajou, não conheceu os detalhes, a cultura da cidade, e disse que conheceu. É a mesma coisa com a palavra de Deus. O pessoal apenas leu, conheceu, fez um panorama da palavra de Deus, ou como aqueles que do avião, do aeroporto, disse, eu conheço tal cidade, mas não saiu do aeroporto, não foi conhecer a cidade. Então, essa é a ideia, você não ficar apenas no periférico, mas se aprofundar, entrar na cultura, entrar naquilo que Deus realmente ensinou nos seus detalhes. Então busquem o conselho da palavra de Deus e vocês vão perceber aí que essa transformação bíblica começa com Deus. Deus é que inicia essa transformação. É orquestrada, é conduzida por Deus e é conseguida pelo seu Espírito. Completamente para a glória de Deus. Então Deus sempre vai estar conduzindo esse seu crescimento, essa sua transformação. E para concluir, bem prático, invista tempo no estudo e meditação da palavra de Deus. Vocês vão perceber que a diferença na sua vida vai ser muito grande. Vocês vão perceber que muitos dos problemas que às vezes os gabinetes dos pastores das igrejas, de muitas igrejas por aí, muitas vezes tem filas, estão lotados por aconselhamentos. Não estou dizendo que você não deve buscar aconselhamento com o pastor, não é isso. Mas você vai perceber que muitos dos conselhos que você busca, se você passar um pouquinho de tempo com a palavra de Deus, você já vai encontrar as respostas, porque você também é habitado pelo Espírito Santo de Deus e você também é capaz de estar exposto à glória de Deus, de entender a palavra de Deus. Amém? Vamos curvar nossas cabeças e orar. Nosso Deus e Pai, que nesse momento possamos ter entendido, Senhor, o poder e a capacidade da sua palavra de Deus, que possamos ter entendido de que o Senhor está ali, desejoso de que nós o busquemos, não apenas por um conhecimento, mas que haja um relacionamento, esse culto racional, que possamos ser transformados realmente pela tua palavra, que possamos ter esse relacionamento íntimo, esse desejo, essa alegria que vai ser manifestada na vida daqueles que entenderam e são iluminados pela palavra de Deus. Vão perceber que a palavra de Deus vai nos orientar a muitas coisas que muitas vezes não entendemos, do porquê temos que servir, do que porquê temos que ser missionais, porque temos que estar de olho no próximo, ajudar aquele irmão que muitas vezes precisa também de uma ajuda no conhecimento da palavra de Deus. Então ajude, Senhor, nossa igreja a entender a importância da tua palavra, ajude a entender de que esse conhecimento é importante também para que ele possa servir com alegria, para que ele possa realmente tirar esse véu da sua frente, ele possa enxergar a vontade de Deus, enxergar aquilo que Deus quer para suas vidas. Abençoe esse tempo, abençoe a tua palavra em nome de Jesus. Amém.